Eu sou Bianca Della Fancy e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? Terça-feira! E aí? Como vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam muitíssimo bem, na medida do famigerado possível. Hoje é terça-feira, dia de episódio novo no Quanto Vale Essa História. Mais uma história quentinha, diretamente do nosso e-mail. Quanto vale essa história, @gmail.com. Histórias que vocês mandaram pra gente, hein? Mandem histórias, principalmente de família, barraco de família, histórias de família, alguma coisa que tenha acontecido na sua família. Manda pra gente, que eu tô querendo esse tipo de história agora. Então manda, manda que eu tô de olho lá no nosso e-mail, hein? Não se esqueça, hoje é terça-feira, né? Você tá aqui ouvindo a gente. Mas na quinta-feira é dia de episódio proibidão, hein? Ai, menino mal. Apenas para apoiadores, para você se tornar nosso apoiador e não perder os episódios mais 18 proibidões, basta você se orelizar e entrar no link que tá na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram, que é o nosso Orelo, tá? Aí você vai virar apoiador do podcast e você não vai perder os episódios mais quentes da Podosfera. E vocês já sabem que esse podcast é interativo, né? Quero saber a sua nota de 0 a 10 para a história de hoje, hein? Então, depois que você ouvir, corre no nosso Instagram e comenta a sua nota de 0 a 10, tá? 0 a 10. Deixe seu comentário, que além de você engajar o nosso Instagram, você participa com a gente. E eu tô de olho nas notas de vocês, tá? Tô de olho nos comentários, nas notas de vocês, para cada história que eu leio aqui. Vamos começar, que eu tô muito animada, muito ansiosa pra história de hoje. Mais uma vez, como sempre, eu não faço ideia do que se trata. Eu espero não chorar mais uma vez. Ai, gente, tá difícil. As últimas histórias estão muito emocionantes. A mamãe não tá podendo com isso, gente. O que é que foi carta para nós dois, gente? O que que foi meu drag king preferido? Meu Deus do céu. O que que foi bola dentro? Não, bola dentro não. Ai! Bola dentro eu chorei, mas chorei por outro motivo. Chorei de ódio. Puta que pariu. Histórias muito emocionantes. Então espero que hoje seja uma coisa menos emocionante, porque, ai, não tô pronta pra chorar, não, gente. Vamos ver. Se tiver que chorar, a gente chora também. Não me deixem sozinha, hein? Segura da minha mão e vem, porque a história de hoje se chama Bilhete Premiado. Olá, Bianca. Meu nome é Otávio, sou de São Paulo, capital, e fui abduzido pelo podcast e pelas histórias hilárias por indicação de um amigo. Ó, quem tem amigo tem tudo, viu? Vou pra academia, faço compras e tomo banho, ouvindo os relatos com a sua interpretação maravilhosa. Por favor, continue realizando esse serviço público para o nosso prazer. Ô, querida, obrigada, Otávio. Obrigada pelo carinho, obrigada aí pelo seu amigo que indicou o podcast para você. Continue fazendo isso, gente. Efeito manada. Efeito pirâmide, minha filha. Vai passando de boca em boca. Quando você menos esperar, eu já engoli tudo. Obrigada, obrigada. Vou continuar, pode deixar. Tem que pagar aluguel. Essa história que vou contar aconteceu há mais de 15 anos. Ih, eu tava velho, viu? Eu tava velho. E o personagem principal dela é a minha mãe, uma senhora humilde na casa dos 50, independente e guerreira diante das adversidades da vida. O problema é que, nesse episódio, a sua ingenuidade falou mais alto. A minha mãe se chama Laura e, na época, ela trabalhava como vendedora de móveis em uma loja na minha cidade, no interior de São Paulo. Todos os dias, lá estava ela de pé, de prontidão, o dia inteiro na porta do estabelecimento para garantir o atendimento mais rápido ao cliente e, lógico, bater a sua meta de vendas do mês. Ai, só quem trabalhou com vendas sabe como é ruim ter que bater meta, né, gente? Misericórdia, é uma humilhação. A minha mãe, eu tô falando isso porque eu já trabalhei, viu? É, minha filha, a Eringue de Santos já cantou. Minha mãe era tão boa nas vendas que no mês que ela saía de férias, as vendas da loja caíam consideravelmente.
Oh, a boa.
Em um dia de suas férias, enquanto o sol quente no céu castigava o calçadão lotado de pessoas, a minha mãe passeava pelas redondezas de onde ficava a loja em que trabalhava. Era o dia dela fazer suas comprinhas. Andando pela avenida principal da cidade, surgiu como uma sombra uma mulher visivelmente simples, com um aspecto humilde e provavelmente desorientada, pedindo informação à minha mãe. Ou melhor, pedindo que minha mãe conferisse 6 dezenas que constavam em um bilhete de loteria que ela supostamente havia comprado. Como era analfabeta, não sabia dizer quais números estavam no bilhete, nem se os números traziam a sorte grande. A minha mãe, muito solícita, rapidamente leu os números em voz alta. Na sequência, porém, outra mulher que estava relativamente próxima às duas se aproximou dizendo ter entreouvido a conversa por acaso. E que, coincidentemente, tinha os números sorteados na semana anotados em um papel em sua bolsa. Depois dessa coincidência quase indecente, a mulher informou que os números do bilhete da senhora haviam sido sorteados na loteria e ela havia ganhado uma bolada.
Meu Deus! Gente, Deus não dá asa à cobra mesmo, né, menina? Passada!
Aquele era um bilhete premiado.
Tô passada.
Só por essa descrição dos fatos, qualquer um entenderia que se tratava de um golpe, né? Qualquer um, menos a minha mãe.
Gente, eu não... Calma, golpe? Qualquer um menos a sua mãe e eu, aparentemente, que eu super tô achando que é verdade. Não é premiado, não? É um golpe? Meu Deus, não, como assim? Que golpe é esse, gente?
Nesse momento, uma comoção tomou conta das 3 mulheres. A mulher, humilde e analfabeta, num ato de generosidade, prometeu à minha mãe uma certa quantia pela gentileza de auxiliá-la na leitura dos números. A minha mãe, que nessa época tinha o sonho de ter um carro zero, viu a oportunidade e foi um tanto gananciosa com a oferta.
Menina, fazendo um caixa 2 com a véia.
Gananciosa e, principalmente, inocente. Não percebeu em momento nenhum a furada que estava prestes a se envolver.
Gente, eu tô ficando preocupado porque eu cairia nessa muito fácil. Se alguém chega pra mim e pede ajuda pra ler um bilhete e o bilhete é premiado, pra mim é isso, gata. Você tá rica e eu também.
Diante da situação inusitada, a ganhadora da suposta grana alta sugeriu que minha mãe a acompanhasse ao local onde poderia ser realizada a troca do bilhete.
Ai, menina, vai arrastar ela para um matadouro.
Só que é claro que as pessoas se fingem de loucas para andar de ambulância. Para ter certeza que minha mãe não daria um golpe na nova endinheirada, a senhora pediu que minha mãe deixasse com ela um valor de 3 mil reais como salvaguarda.
Gente, agora que eu tô entendendo como funciona o golpe. Menina, eu vou até anotar pra fazer depois.
Uma garantia de que ela não fugiria com o bilhete ou deixaria a pobre mulher analfabeta mais pobre do que já era. Eu não preciso nem dizer onde a ingenuidade da minha mãe vai nos levar nessa história. Nessa época, a minha mãe possuía uma conta bancária conjunta com meu pai, onde as reservas financeiras da família estavam garantidas. Porém, como apenas meu pai fazia as movimentações, o cartão da conta que a minha mãe possuía estava bloqueado por falta de uso. Não bastasse cair na ladainha da velha, a minha mãe prontamente entrou num táxi com as duas mulheres. Meu Deus. Sim, as duas. Nada suspeito. E foram até a agência bancária onde minha mãe possuía conta para sacar o dinheiro.
Gente, que doideira!
Confesso que toda vez que lembro dessa história, fico imaginando que poderiam dar um sumiço na minha mãe e ela nunca mais veria o dia novamente. Realmente, essa história foi um delírio descontrolado da parte dela.
Dar um sumiço na sua mãe também acho um pouco demais, né, gente? Dar um sumiço na sua mãe não tem nem cartão, tá com o cartão bloqueado. Não tem um puto pra colocar na conta. Vai dar um sumiço nela, por quê? Não, acho que também seria demais. Tua mãe tá tão fodida feita essas duas aí no carro. Se eu fosse sua mãe, eu me juntava na quadrilha, isso assim.
Na agência do banco, as três entraram e tentaram realizar o saque em dinheiro diretamente na boca do caixa. Como o cartão estava bloqueado, não obtiveram sucesso. E minha mãe, que não estava muito acostumada com as burocracias bancárias, tampouco conseguiu desbloquear. Ainda cobiçando a sua parte na bolada, ela teve a brilhante ideia de ligar para o meu pai, que estava no trabalho, e solicitar sua presença com urgência na agência bancária com um cartão apto a realizar o saque, sem dar maiores explicações.
Ainda vai envolver o outro nesse B.O.
Meu pai, obviamente, achou aquilo tudo muito estranho.
Eu já achava que era um sequestro, gente.
Essa omissão dos fatos o levou a acreditar que eu e minha irmã havíamos sido sequestrados e minha mãe precisava do dinheiro para pagar o resgate. Sequestro estava muito na moda na época.
Meu Deus, você coloca um sequestro, um cintão e vai, linda.
Então, foi um pensamento até que inteligente da parte dele, ao contrário da loucura em que minha mãe havia embarcado. Dada a possibilidade, meu pai largou tudo na empresa onde trabalhava, pegou seu carro velho e chegou em tempo recorde, sem qualquer preocupação com multa por excesso de velocidade. Ao chegar, ele viu minha mãe dentro da agência através do vidro e logo se dirigiu à porta giratória para adentrar o local. E pasmem! A minha mãe olhou para ele e mandou que ficasse do lado de fora, só lhe passasse o cartão.
Gente, ela quer passar a perna até no marido. Ai, ela tá com medo de ter que dividir a grana com ele. Meu Deus! Meu Deus do céu!
É claro que se minha mãe tivesse falado o que estava acontecendo, o meu pai moveria mundos e fundos para trancar as portas da agência com a ajuda dos seguranças e teria capturado as duas vigaristas estelionatárias. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, no entanto, restava a meu pai a possibilidade de que poderia realmente ter acontecido algo comigo ou com a minha irmã. Eram outros tempos, não possuíamos celulares, o que dificultava entender a situação e confirmar hipóteses. Na emoção do momento, portanto, ele acabou embarcando finalmente nessa história que ele criou na cabeça. Diante desse cenário desesperador e completamente irreal, meu pai não hesitou e entregou o cartão com a senha pra minha mãe.
Nossa, gente, bola de neve, acidente de carro, uma coisa acontecendo depois da outra, uma coisa pior que a outra acontecendo logo em seguida. Caralho, nossa, olha só o que faz a falta de comunicação na menina.
Depois da transação concluída, as duas vigaristas deram um jeito de ir embora sem que fossem pegas e sumiram no mundo, deixando apenas uma trouxa para trás com um pedaço de papel sem qualquer valor.
Ai, que desespero, gente. A minha mãe não tem muita lembrança de como ocorreu essa parte da história.
O trauma, né? Pior que é isso mesmo, é trauma mesmo. Ai, eu tô rindo.
Por causa do trauma que a situação causou. Mas disse que elas eram ótimas atrizes.
Ah, eram ótimas atrizes. Ótimas atrizes ou tu que tava desesperada pra ter um carro novo?
E que toda a situação pareceu fazer sentido na época. Quando meu pai ouviu a história, ele quase deserdou a minha mãe e proferiu a maior quantidade de xingamentos que um ser humano é capaz por minuto.
Ah, tadinha da bichinha, gente.
Como minha mãe tinha sido tão inocente e não catado que estava levando um golpe daqueles ruins ainda por cima. No final do dia, quando cheguei em casa, encontrei minha mãe aos prantos e claramente abalada, sem querer falar sobre o ocorrido.
Ai, gente, que dó dela. Vai. Eu teria caído, tô com dó porque eu tô me sentindo empático com ela, porque eu teria caído igual.
Ela estava se sentindo a mulher mais idiota do mundo. Mas a vida... Ai, a vida dá voltas mais rápidas do que a gente consegue imaginar. Ela gira tão rápido quanto o ritmo ragatanga. A saga da minha mãe ainda não havia terminado.
Ai, meu Deus. O que vai acontecer? A gente não faz ideia. Não consigo nem imaginar. Será que ela vai achar as duas raparigas? Ou será que ela vai ganhar na loteria?
Por volta de um mês depois, ela já havia retornado às suas atividades na loja, mas ainda se recuperava do fatídico dia que havia lhe causado um impacto mais emocional do que financeiro.
É claro, o dinheiro não era dela, né? Então, é claro, foi mais emocional. O dinheiro era do macho dela.
Ela tentava esquecer o ocorrido e seguir adiante com a vida. Afinal, águas passadas não movem moinhos. E para ter o dinheiro de volta, seria necessário bater as metas de vendas do mês.
Bora trabalhar, fia. Bora, bora, bora.
Como de costume, minha mãe sempre ficava de pé na porta da loja onde trabalhava, para que na chegada de algum cliente, ela já estivesse a postos para ofertar algum produto e conseguir fechar negócio. Eis que, um dia, em pé, olhando o movimento dos pedestres que passavam na calçada, alguma coisa chamou a sua atenção. Ela rapidamente saiu de seu posto e começou a andar pela calçada com o olhar fixo em um ponto específico. Uma das mulheres que havia aplicado o golpe estava passando despretensiosamente na frente da loja.
Ai, vai ter barraco, gente. Será que vem barraco aí? Ai, tomara que tenha um barraquinho pra gente.
Nesse momento, Dona Laura, uma mulher de 50 anos, de 1,65m de altura, foi se aproximando da golpista para ter certeza de que se tratava dela mesmo. Sem pensar muito nas pessoas que estavam ao redor na avenida movimentada, menos ainda com o que poderia acontecer, minha mãe não pensou duas vezes. Ai! Saltou em cima da mulher e agarrou ela no meio da rua. A golpista era mais jovem, mais alta e infinitamente mais forte. Porém, esses atributos não intimidaram minha mãe. Dona Laura começou a sair na porrada com ela. Aos gritos e berros no centro comercial da cidade. Como a ladra era mais forte, ela começou a arrastar minha mãe pro outro canto da rua. Meu Deus! Socorro! Essa louca tá me atacando! Alguém me ajuda! Gritava a golpista a plenos pulmões debaixo do sol.
Ela chamava atenção. Tamanho era o nível dramático de seus gritos. Uma multidão começou a se formar para assistir as duas se degladiando. A minha mãe, totalmente descompensada e com Satanás no corpo, gritava ainda mais alto. Tu não vai pra canto nenhum, sua safada! Eu vou acabar com você aqui mesmo, sua rapariga! Berrava Dona Laura, totalmente alterada.
Ai, que vergonha, meu Deus! Somos todos Dona Laura.
Depois de mais luta corporal, minha mãe pediu ajuda aos comerciantes locais que vieram assistir a cena para tentar segurar a mulher e chamar a polícia. Me ajuda, caralho! Chama uma ambulância! Só que ninguém socorria minha mãe. Tampouco a mulher que se fazia de vítima na situação e que, para passar uma imagem de coitada, havia arrancado a blusa. E ficado com os peitos de fora, naquele fuzuê, em meio a dezenas de pessoas passando pela avenida movimentada.
Meu Deus, gente, a mulher com os peitos de fora.
Em certo momento, a mulher chegou a dar um soco no colo da minha mãe com tanta força que possivelmente poderia apagá-la ali mesmo. Mas a minha mãe estava com tanto sangue nos olhos que não havia nada nesse mundo que a fizesse soltar aquela mulher. Dona Laura...
Gente, por 3 mil reais, hein? Olha só, minha filha...
Dona Laura concentrou todo o seu ódio depois dessa investida e agarrou os cabelos da golpista como se sua vida dependesse disso, a ponto de arrancar um tufo em cada mão. Depois de um tempo nessa porradaria com espectadores, alguns policiais à paisana, que por sinal conheciam a minha mãe da loja, apartaram as duas e as levaram para dentro do estabelecimento a fim de indagá-las sobre o ocorrido.
Ai, Dona Laura, conta tudo! É agora, Dona Laura!
Com a separação, cada uma ficou em um ambiente da loja, isoladas por vários guarda-roupas e sofás do mostruário, com o pequeno detalhe de que quase precisaram Quase precisaram amarrar a minha mãe numa cadeira para que ela não voltasse a dar na cara da vigarista. Tamanha era a sua fúria. No fim das contas, os policiais resolveram levá-las para a delegacia para os devidos registros de ocorrência. A minha mãe foi levada por outros policiais em outra viatura que foi chamada. Já a gatuna seguiu com os policiais que apartaram a briga. No percurso até a delegacia, sozinha com os dois policiais no carro, ela não se intimidou e soltou uma proposta. Se eles a liberassem, ela daria os 3 mil reais que roubou da minha mãe.
Gente, tentando comprar os policiais, isso é crime! Bicha, que abusada essa velha, essa mulher!
Os policiais, acostumados com esse tipo de abordagem, foram dando corda na história e sinalizando que poderiam fazer esse acordo sim, mas que não poderia ser ali no carro. Assim, continuaram a seguir em direção à delegacia. Ao chegar no destino, os policiais deram voz de prisão à mulher por suborno, que prontamente entendeu que fora enganada também.
Ai, que sabor!
É como diz o ditado, todo dia sai um malandro e um otário de casa.
É, minha filha.
Minha mãe concluiu o B.O., e apesar de não recuperar o dinheiro, teve a sensação de paz que queria, pois conseguiu, pelo menos com as próprias mãos, prender essa filha da puta. Uns dias depois, essa história já havia sido superada e minha mãe já estava mais resolvida com a questão. Na época, eu fazia teatro e uma colega de turma chegou com um jornal na mão onde dizia que uma mulher havia capturado uma suposta vigarista que praticava o mesmo golpe que minha mãe sofrera. Eu já tinha relatado a essa amiga o que havia acontecido com a minha mãe semanas atrás. Então ela só juntou uns pontos e pensou que a vigarista fosse a mesma pessoa. Pois é, ela estava certa. Após ler a reportagem para mim e para os meus colegas, comecei a rir e só falei: "Vocês sabem quem foi a justiceira que pegou essa safada aí? A minha mãe." Eita! Meu Deus, gente, que delícia de história! Eu amei demais! Dona Laura, Dona Laura, Dona Laura cinquentona, dando na cara de filha da puta no meio da rua. Gente, que babado! Eu tô mais passada, assim, sinceramente, porque eu super cairia nesse golpe, gente. Eu acho que eu... Ai, não, dependendo... Ó, eu, essa parte do carro, de entrar no carro pra ir junto com elas, né, pra outro canto, pro banco, pra tirar dinheiro, isso eu acho que eu não faria. Mas eu digo que eu acho, tá, gente? Não é uma certeza. Definitivamente não é uma certeza. Eu acho que eu não faria. Mas eu super acreditaria nesse bilhete premiado, gente. Super, super. Agora, se me pedisse 3 mil reais pra ficar... Não, aí não. Aí não teria como. Agora, se o bilhete fosse, sei lá, 40 mil, 50 mil, o que, que é tirar 3 mil da conta, né, minha filha? Fala sério. Eu tava, tô falando, mas sinceramente, eu tiraria. Eu tiraria! Eu acho que eu cairia nesse golpe feito um pedaço de merda caindo dentro da privada, gente. Meu Deus. Vocês cairiam também, gente? Não é possível que só eu fosse cair. Não, não é possível, não. Eu, pra mim, tá tudo fazendo sentido, sabe? Eu super entendo, Dona Laura. Estou com você, tá bom, minha véia? Eu cairia também, gente. Eu nunca caí em golpe, não. Não que eu saiba, né? Não que eu saiba. Mas eu morro de medo de cair, gente. Morro de medo de cair. E de verdade, eu... Nessa história aí, minha filha, eu seria Dona Laura. Então, estou com você, tá bom? Espero que você já tenha recuperado esses 3 mil reais. Na verdade, espero que esses 3 mil reais já tenham virado 6, 8... Acho que é 12 depois, não sei. Só drag, não sou de... Não sou de exatas, não. Só drag, não sou de exatas. Eu amei. Eu amei demais. Quero saber o que vocês acharam. Mas antes disso, antes da gente fechar, vamos ouvir um pouquinho do próximo episódio? O Proibidão de Quinta-feira? Matheus deu o sinal positivo de que estava pronto. Eu estava de frente a Augusto e Matheus pouco atrás dele, com a câmera na mão. Matheus começou a soltar um pouco de fumaça para dar um clima. Augusto começou a balançar o corpo lentamente de um lado para o outro. Eu acompanhava o ritmo como se fosse um transe. Ele foi tirando sua blusa ao passo que eu também tirava a minha. Começamos a tirar a bermuda logo em seguida, até ficarmos somente de cueca. Matheus ia aproveitando cada movimento para tirar as fotos. Os flashes pareciam esquentar cada vez mais o quarto. O que será que vai acontecer, hein? Você só vai saber na quinta-feira. E pra você não perder o desfecho dessa história, basta você se oralizar e se tornar apoiador desse podcast através do link do nosso Orelo, que tá aí na descrição aqui no Spotify e também na bio do nosso Instagram. Não só Spotify, como todas as plataformas de streaming, tá bom? Agora, Dona Laura foi vingada. Eu estou me sentindo vingada por Dona Laura. Não só por Dona Laura, mas por mim também, que cairia nesse golpe. Então, Dona Laura, você sem querer já mostrou pra gente como não cair num golpe. Caindo, né, minha filha? Eu amei, gente. Eu amei que teve briga. A briga das vermes da rua. Teve polícia, teve BO. Teve tudo, gente. Teve tudo. Tudo por conta de 3 mil reais, minha filha. Puta que pariu. 3 mil reais é dinheiro, né, gente? Eu faria pior por 3 mil. Eu faria pior por 10, por 15. Vamos fazer por 3 mil? Tá louca? R$15. Eu não tô falando nem de 15 mil, não. Tô falando de R$15. Eu faria pior por R$15, minha filha. Imagina, 3 mil. Te contar o que eu faria no meio da rua se eu fosse Dona Laura, viu? O que vocês acharam de Bilhete Premiado? A história que o Otávio mandou aqui pra gente com a protagonista, sua mãe, Dona Laura. Corre no nosso Instagram, @ quanto vale essa história, e deixa sua nota de 0 a 10. Eu amei, gente. Amei. Queria saber onde fica essa loja de Dona Laura pra ela me ajudar a ler um bilhete premiado que eu ganhei. Zoeira. Ai, meu Deus, quinta-feira tem mais, hein? Episódio proibidão apenas para apoiadores. Ai, espero vocês, hein? Até quinta-feira. Tá bom pra você?